Não, 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 diga crendo, diga Senhor Jesus, nessa noite eu quero aprender a ser mais parecido com o Senhor. A vida cristã não é pelo que eu conquisto, mas sim pelo quanto mais parecido eu fico com o Senhor. Me ajuda a vencer as minhas limitações, meu pecado, as áreas da minha vida, seja como for, eu creio, eu saio daqui para mudança de vida, no nome de Jesus, amém. Só isso, irmão, só isso já dava para a gente orar mais uma vez e continuar nossa caminhada. Quero que você abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, em João capítulo 8. João, quem quer ouvir a palavra? João capítulo 8. Enquanto você abre, lembrando você que quarta-feira nós estamos com a série Vida com Deus. Hoje aqui eu quero já falar um pouquinho sobre isso aqui. Você, mulher, tem mulher aqui ou não? No dia 2, né, vamos ter o chá das mulheres aqui com a pastora Selma de Carvalho. É uma amiga, tem uma graça de Deus para ministrar. E eu, a pastora, esperamos você aqui. João 8:1. Vamos lá, João 8:1. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Diga novamente. Diga novamente. Novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Só um parênteses, você sabia que tem pessoas e às vezes ela está fazendo pergunta para você, mas ela não quer aprender? Ela está mais com o intuito de atrapalhar sua fé do que realmente aprender? É bom você ficar atento nisso. Quem está aqui? Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Diga amém, diga glória a Deus. Amados, eu quero nesse início de ano, até pegando uma carona na série Vida com Deus, lembrar você que se você está na igreja por qualquer motivo, que o primeiro não seja uma vida com Deus, esse lugar aqui vai te ter por pouco tempo. Esse lugar, ele vai chegar uma hora que ele não faz mais sentido para você. Uma coisa que você não pode esquecer é que a igreja, ela deve ter vários ambientes, várias atividades, vários ministérios. Isso é bom, a gente gosta. É ministério de empresário, é ministério do esporte, é ministério não sei o quê, maravilha, ação social, maravilha, isso é bom ter, eu amo ter, quero ter. Mas quando pessoas começam a valorizar atividades, oportunidades, empreendimentos, a busca por uma demanda, ele perde o foco do cristianismo, ele perde o foco da vida com Deus. É comum, e isso é muito legal, e provocamos isso, as pessoas elas se identificam muito com os ambientes de comunhão que ela tem. Você há de convir comigo que não dá para se relacionar com todo mundo da igreja. São grupos que vão se relacionando dentro de uma igreja, assim, numa escola, numa empresa. Então, aquele grupo de pessoas, ele tem a afinidade, não apenas em relação à vida com Deus, claro, mas também de encontrar com aqueles amigos, encontrar com aquelas pessoas que ama. Isso está errado? Não, a gente provoca. Por isso que, se você ainda não está num grupo de cuidado, ainda não está num grupo de apacentamento, dá uma revisada. Dá uma revisada aí, dá seu nome, que isso é para o teu bem. Agora, você não pode deixar que essas coisas substituam o cerne da vida cristã. Quem está aqui, diga glória a Deus. As pessoas lá fora, elas estão sofrendo. Estão ou não estão? Estão sofrendo, claro que estão sofrendo. É só você olhar uma pessoa sem Jesus, como é que ela se comporta, como é que ela pensa. Até pessoas que têm Jesus, mas ainda não estão levando uma vida com Deus, acabam também sofrendo, vivendo muitas dúvidas, muitas inconstâncias, muitas crises, muitos altos e baixos. E por falar em vida com Deus, amado, a gente não é chato, a gente não está aqui, até porque eu vou falar sobre algumas coisas aqui, sobre julgamento. Mas algumas coisas hoje está ficando tão superficial que esses dias eu vi um amigo dizendo assim: corremos o risco de pregar um evangelho tão grande quanto um lago, tão grande quanto um oceano e tão raso quanto uma poça d'água. Por quê? Por causa do desejo de aliviar a dor da alma do outro. Infelizmente, nós, pastores, líderes, apóstolos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a pressão é muito forte. Por quê? Porque o evangelho muda a vida da gente, o evangelho confronta a vida da gente, o evangelho transforma a vida da gente. Dá para dar alguma coisa aí ou não? O evangelho, ele faz isso. Então, se você não quer esse tipo de situação, vai ser muito difícil. Por quê? Primeiro, somos biblicistas. Segundo, que cremos no poder do evangelho. Terceiro, que por mais que aliviemos algumas coisas de maneira intencional, tem coisa aqui que a gente não vai parar para ensinar. Você vai ter que entrar no enraizado. Se você não se inscreveu, você vai ter que entrar numa sala de aula. Por quê? Porque daí já é outro ambiente, já é outra questão. Mas você precisa construir uma vida cristã de crescimento. Quem está aqui, diga amém. Você precisa construir isso. E esse texto aqui, ele me despertou muito, até por causa dessa semana, essa semana de carnaval. O Brasil falou da macetada da Ivete, no Apocalipse, amacetando, e no final eu fico imaginando o que vai dar isso tudo. Mas uma coisa foi bom. Uma coisa foi bom porque deu uma mexida no povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus aqui, ele dá uma prova de amor muito grande nesse texto. Mas ele também dá uma prova de que ele é Deus em qualquer aspecto, que ele não entra na alma para sofrer na alma. Ele entra para curar a alma da pessoa. Quem está aqui? Ele entra para transformar a vida dela. Então, uma pessoa lá fora, ela está procurando Deus, ela está procurando preencher o vazio. E aí ela vai, às vezes vai para um carnaval, às vezes ela vai para o adultério, vai para as drogas, procurando aliviar. E deixa eu te explicar uma coisa, não é para você julgar, que eu vou falar isso daqui a pouco. Mas veja só, não tem como uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, por mais que a gente seja hoje mente aberta, põe uma roupinha mais moderna, uma parede preta, mas não dá para entender um cristão pular carnaval. Você entendeu isso ou não? Você não precisa ficar chateado se você foi lá pular. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que não dá. São duas coisas que não batem. E se ninguém falar, e eu como seu pastor, não quero ser chato, se ninguém falar, você vai acreditar que não tem nada a ver. Você vai acreditar que a vida de santidade que lá atrás você creu, ela é relativa, ela depende muito da pessoa, ela depende muito de cada um. Eu entendo isso como uma construção de vida cristã. Uma pessoa entrando ali hoje, e ela está assim, meu Deus, eu preciso mudar de vida, e ela passou a noite bebendo, e ela fala, meu Deus, eu vou procurar uma igreja, eu vi na internet, aí ela entra aqui, está até fedendo álcool, mas ela recebe uma palavra com amor, mas com verdade. E aí ela fala, eu não quero mais essa vida. Agora, por que que ela não quer mais essa vida? Porque Jesus não vai aliviar a alma dela, Jesus vai preencher, curar, transformar a vida dela. É isso. E a gente tem que pregar esse arroz com feijão. Entendeu? É uma demanda. Ah, aqui tem trabalho com empresário? Não, aqui por enquanto só tem mudança de vida. Não, até porque eu vou fazer um projeto com quem... Eu estou mostrando, eu não quero que você faça da igreja um lugar que você, como entra no supermercado, você, primeiro, você quer variedade, quer preço bom, quer qualidade. Não é assim. Você tem que estar aqui pleno, que o Deus que você serve, Ele quer que realmente cada vez você se pareça mais com Ele. Eu estou há 20 e poucos anos andando com Jesus. Ainda falta muita coisa ainda para eu parecer com Ele. Tem muita coisa que eu já pareço. Tem muita coisa que eu ainda estou longe. Eu não posso desistir. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Porque apesar de eu, a pastora, estarmos aqui como líderes, nós também somos ovelhas do rebanho. Nós sofremos também. Nós temos as nossas dificuldades. E como Jesus é o bom pastor, Ele também corrige a gente. Ele também nos confronta. Ele também nos exorta. Assim como você. Agora, esse texto, ele é feroz demais. Porque ele tem um conjunto de coisas aqui que pode ajudar muitos a despertar esse início de ano, sabe? Sair da casca religiosa, sair do automático, sabe? Eu estou vindo porque eu venho, eu sirvo a Deus porque eu sirvo, ah, eu entrego meu dízimo porque eu tenho que entregar, eu entrego minha oferta porque eu tenho que entregar, sabe? Eu não sei se até o final do ano eu estou aí. Fala para quem está ao teu lado, não faça isso. Não, fala com carinho para ele, não faça isso. No mínimo por 3 motivos bíblicos. Primeiro, que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Diga mais forte, de Deus não se zomba. Tem muita gente que zomba de Deus ainda. E tem muita gente não consciente de quem é Deus. E gente consciente de quem é Deus. Que perde o temor a Deus. Que perde o entendimento, que ainda que o pastor não está vendo nada, e nem quero aqui, não sou cão de guarda, não vou ficar procurando a vida de ninguém, mas Deus está nos observando, Deus está olhando para a gente, Deus está cuidando, mas também observando, diga, cuidando e observando. A segunda coisa é que o amor de Deus não nos isenta da correção. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus corrige aquele que ama. Digo, o amor de Deus não nos isenta da correção. Em terceiro, para fechar, nada pode impedir a transformação na vida de uma pessoa. Diga, nada pode impedir a transformação na vida de uma pessoa pelo poder do Espírito Santo. Nada, irmão. Ah, mas fulano, ah, mas macetou o apocalipse. Não interessa, irmão. Pode converter amanhã e falar que Jesus cura, salva, transforma, batiza com o Espírito Santo. E a gente vai aprender isso, porque no capítulo 8 do livro de João, Jesus vai numa contramão de algumas coisas, na contramão da hipergraça. Muitas vezes você ouve falar, e a gente tem que lembrar, porque tem sempre alguém chegando. Quando você ouve assim essa frase, hipergraça, irmão, não tem hipergraça, pouca graça, nem muita graça, tem graça. É uma medida plena, diga, graça é uma medida plena. É que esse negócio de aliviar a alma da pessoa, faz com que muitos entrem por um caminho de perdição, abrindo concessões na sua vida, ele dá um passinho aqui para frente, fica parado, ele fala, está tudo bem, aí ele dá mais um passinho para frente, não em direção a Deus, em direção ao que é contrário, e ele deu um passinho só, está tudo bem, aí ele dá mais um passinho, e está tudo bem, aí quando vê, ele está lá na frente, aí ele tem dificuldade de voltar, ele tem dificuldade de ir na igreja, ele tem dificuldade de orar, ele tem dificuldade de ler a Bíblia, porque ele não acreditou na Bíblia. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando você dá um passinho em direção... Eu estava saindo de casa, meu filho estava assistindo um filme chamado Abismo. Um passinho em direção ao abismo é a metáfora de que um abismo chama outro abismo. Deixa eu falar uma coisa que eu preciso falar. Isso é assunto de enraizados. Mas você não pode ter dúvida do que a gente crê. E você vai ter que ter maturidade para isso. Está na internet. Irmão, se você já teve experiência com droga, com bebida, com um monte de coisa atrapalhada, você não pode brincar com isso. Porque isso é uma área que o inimigo sabe que te derruba. Sabe que foi ali, naquele lamaçal, que Deus te pegou. Ele sabe. E ele não vai te levar para um outro lamaçal, porque não vai fazer sentido na sua vida. Ele vai tentar puxar você para aquele lamaçal. Quem está aqui? E se você não ficar atento, você pode abrir concessões na sua vida, que devagarinho vão levando você para esse nível de abismo. Jesus, quando ele está aqui, nesse capítulo 8 de João, tratando uma situação, ele dá lições para nós, mas muito grande. Eu não vou falar tudo que poderia ser falado, porque Deus não me revela tudo, mas aquilo que Deus me revelou nesse texto vai fazer com que a nossa vida ela não fique procurando gente que está falando o que agrada a alma da gente. Fala a verdade, se a gente ouvir alguém defendendo que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bom para a nossa alma isso? Fala a verdade, eu já estou salvo, eu sou de Jesus, Jesus sabe que eu gosto de mulher mesmo, e eu saio com a mulherada, o outro, Jesus sabe que eu tenho limitação nas drogas, porque desde os 16 anos eu uso droga, Jesus sabe que eu roubo mesmo, mas eu amo Jesus, eu entrego meu dízimo, e maravilha, porque o amor de Deus cobre. Gente, fala, até eu gostei, mas isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Porque senão Jesus não mandava a gente perseverar até o fim. Jesus não contava a parábola das 10 virgens, que 5 foram prudentes, guardaram azeite, e 5 gastaram aquilo tudo, perderam a unção, perderam a presença de Deus. Quando vem o noivo, me arruma aí, assim, falou, estou fora. Sinto muito. Elas voltam, vão buscar a igreja, vão buscar o enraizado, vão buscar a escola da fé, vão buscar um monte de coisa. O que aconteceu? Já era. Então Jesus aqui, ele fala coisas para a gente que vai ajudar a gente começar o ano e terminar o ano da frutificação para a glória de Deus. Você crê nisso ou não? Vamos lá. Olha o que a Bíblia fez questão. E Jesus voltando novamente. Irmão, vida de continuidade. Irmão, não começa o ano animado. Não vem para o primeiro culto do ano animado. E depois desanima. É continuidade. Olha, aqui ó, a sua força, a sua comunhão com Deus, os irmãos na fé. Maravilha. Vai precisar da sua continuidade. É gente que chega e fala assim, ai, agora esse ano, olha, pode me colocar para servir em qualquer lugar. Olha, a gente está precisando de gente lá com as crianças. Ah, não, com as crianças não. Tá bom, a gente está precisando lá na recepção. Ah, não, na recepção. Ela está animada, mas ela não tem continuidade. Quem está aqui? Irmão, uma pessoa está chegando agora no evangelho, você vai ter que entender que para ela, assim como para mim foi, para você foi, para ela também é difícil ela pegar marcha. Sabe, é gente que vem num culto, pula três, aí o pau quebra, aí ele volta. Mas a gente que já está na caminhada com Jesus, que já está no Evangelho, você não pode ser aquela pessoa que a gente tem que ficar orando para você vir no domingo, repreendendo todos os demônios. Sabia que a gente ora? Senhor, repreende todos os demônios que atrapalhar teu povo de vir. Ó Deus, em nome de Jesus. Isso é o desespero na gente. Por quê? Porque muitos não têm força de continuidade. Irmão, escute, nós temos que gastar tempo de oração para que você que tem vida contínua com Deus inspire outros a terem vida contínua com Deus. Você podia dar um glória para animar aí? Sabe por quê? É igual uma pessoa, olha a virada de chave de entendimento. Eu ouvi um amigo pregar uma situação, e ele falou que ele foi visitar um irmão que estava enfermo. E aí ele chegou para o irmão, visitou o irmão, e falou assim: olha, eu trouxe uns pedidos de oração aqui para você. Para o irmão enfermo. Falou: ó, peguei aqui uns líderes, tá, um pessoal que eu encontrei. Olha, está aqui a lista. Não está o nome, mas está aqui a lista e tal. Aí ele falou assim: poxa, você que devia orar por mim. Ele falou: não, a gente já orou, mas você está aqui o dia inteiro parado. Você está aqui o dia inteiro parado, conectado com Deus, sem preocupar com nada. Você só está aqui, ó. Então está aqui a lista de oração. Irmão, na hora eu falei assim: nunca vi dessa maneira. Eu fico imaginando, se tiver alguém enfermo, amanhã vai chover zap. Ore por mim, ore pro meu trabalho. Mas, irmão, a gente precisa ter uma perspectiva mais ampla do Evangelho e zero religiosa dele. Quem está aqui, diga amém. Escute isso aqui, ó. Uma carreira de trabalho, um esportista bem-sucedido, passa pela continuidade. E a continuidade não é só nos momentos bons. A continuidade, principalmente na hora difícil, na hora da dor, na hora da crise, da notícia ruim, né, de um diagnóstico complicado, de uma demissão, de um dinheiro que não veio, de uma empresa que quebrou. Aquela hora é a hora que você tem que esquecer qual é o papel do despertador. Você já parou para pensar? O despertador não te levanta. O despertador te acorda. É o que você tem que fazer que te faz levantar. Você entendeu aqui ou não? O despertador, ele só toca e você abre o olho. Agora, o que te faz levantar é a causa que você tem. E eu quero declarar sobre a sua vida: você tem causas extraordinárias para levantar. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Você tem causas, você tem sua família, você tem seus negócios, você tem sua saúde, você tem a igreja, você tem Jesus, você tem a sua salvação, você tem um monte de coisas para te fazer levantar, mas você precisa ter continuidade. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute isso aqui. Às vezes, as pessoas, elas dão continuidade somente nos asfaltos da vida. Isso qualquer um dá. Irmão, quem que teve essa semana uma excelente notícia? Levanta a mão. Uma excelente. Ok. Agora, quem que teve essa semana uma péssima notícia? Levanta a mão. Uma péssima notícia. Você teve uma ali, tem uma ali. Eu não quero fazer nenhum tipo de comparação. Eu quero fazer você pensar. Para quem recebeu uma péssima notícia, tudo para ela se torna mais difícil depois. Cadê o ânimo? Para quem recebeu uma ótima notícia, tudo para ela se torna mais fácil, porque ela está animada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para ambos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Para ambos. E ó, nem aquele que ficou vibrando com a notícia não se empolga, não. Porque a vida não acabou. Sim ou não? A vida não acabou. E nem aquele que teve uma péssima notícia não desiste, não. Porque a vida não acabou. que que eu faço então? O apóstolo está falando que vai vir má notícia? Não, eu estou falando que na caminhada da vida, o meu e o teu Jesus diz: no mundo tereis? Tem de bom? Eu venci, ó? Acabou. A notícia boa, a notícia boa faz a gente chegar mais radiante. É claro, irmão, deixa eu te falar, a sua espiritualidade não rouba de você a sua humanidade. Você entendeu isso? Então naquele dia você está alegrinho, mas você não pode, é naquele dia. Ah, não, eu não vou não. Ah, hoje eu estou muito triste. Não vem, fica no cantinho e você não vai sair daqui triste. Não, alguns não entenderam, você não vai sair daqui triste. Você consegue entrar triste, isso você consegue, mas você não consegue sair triste. Você não consegue. Você tem que lembrar disso. Quando você fala assim: ah, eu estou tão mal essa semana, foi tudo. Ah, eu não vou hoje não. Ah, quarta-feira, eu cheguei em cima da hora. Tem gente que enrola no trabalho para não dar tempo de ir na igreja. Eu já fiz isso. Isso não resolve. O que resolve é você ser o primeiro a chegar. É isso que vai resolver. Porque até o inimigo vai desistir de você. Eu falo, não adianta. Parece que quanto mais a gente persegue, melhor ele fica. Vamos deixar ele mais livre. Quem sabe ele até diminui. Irmão, escute isso daqui. A Bíblia diz que Jesus continuamente fez, novamente ele fez. Levante suas mãos assim. Eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai desistir de buscar a presença de Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que uma mulher foi surpreendida, pega em adultério. Irmão, ela não foi surpreendida no sentido de não esperar que isso possa acontecer. Ela foi surpreendida porque descobriram. Quem está fazendo coisa errada, e depois a gente vai falar que não trouxeram um homem, só trouxeram a mulher, mas quem está fazendo coisa errada, sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que está fazendo. Claro que sabe que está fazendo. Está fazendo coisa errada. O que não pode é pegar. E aí eu quero te dar uma lição para a sua vida espiritual e a sua vida aqui natural. Quando você é pego em algo errado, irmão, o peso contrário é maior. É maior. Se eu pegar um líder fazendo algo que, né, é uma coisa errada, é diferente desse líder me ligar e falar: eu preciso falar com o senhor. Estou com essa limitação aqui. Preciso que o senhor me ajude. É diferente. Porque um é pego, surpreendido. O outro está em arrependimento. A pessoa pode arrepender depois, a gente vai falar sobre isso. Mas aprenda isso. Quando você chega e pede perdão de algo que está sendo feito de errado, tem uma atmosfera de graça de Deus. Mas assim, no alto nível. Por quê? Porque sem ninguém pegar surpreendido, você chega e confessa. Essa mulher não fez isso. Essa mulher, ela foi pega no ato do negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não estavam preocupadas com o pecado dela. Elas estavam preocupadas em pegar Jesus no pulo. Porque se Jesus diz apedreja, todo mundo que seguia ele ficaria complicado em relação ao amor, à graça que ele pregava. Se Jesus diz ninguém vai apedrejar ela, os fariseus iriam pegá-lo pelas leis de Moisés. Então ninguém estava preocupado. Deixa eu te explicar uma coisa. Seja uma pessoa preocupada com o pecador e não com o pecado dela. Porque nós vemos muitas pessoas na igreja, eu não vou apontar o dedo aqui, mas que aponta para cá e esquece que tem três virados para cá. Ó. Bobear até isso, só tem quatro. Enquanto tem um apontando alguém, tem quatro virado para si mesmo. É tipo assim, você vai chegar para... Você tem um filho, aí você chega e fala assim, filho, foi você que comeu aquele negócio que era para levar, não sei aonde? Ah, eu comi, mas fulano comeu também. Eu não perguntei. Eu ensino para a minha turma aqui. Você tem que falar alguma coisa de alguém, porque eu aprendi isso na pele. Você fala. Porque se na hora que você for confrontado, você falar do pecado do outro, além de eu te complicar mais, eu não vou levar em conta. Vou dar um exemplo. Eu vou lá falar, ô Lucas, vem cá. Você mexeu na minha água ali? Foi você que mexeu ali na minha água? Aí eu falo, ó, eu mexi, mas o Gilson e o Jeff também mexeram. Falou, você está dedando porque eu te peguei. Porque se você fosse bom como você está, você não tinha mexido e tinha dedado eles antes. Aprenda isso. Porque tem gente que acha maneiro esse comportamento. Não. Isso não é um comportamento maneiro. O comportamento maneiro é aquele que confessa seus pecados e deixa, como consequência, alcançará misericórdia. Simples assim. Agora, isso é fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Isso é questão de arrependimento. Agora, quem é que convence o homem do arrependimento? O Espírito Santo. Então, não é você. Irmão, tem coisas que eu demorei 17 anos para desistir. Porque eu queria convencer a pessoa. Não, eu vou te convencer. Eu vou argumentar. Não vai, irmão. É de dentro para fora. Coloca a sua mão assim, ó. Fala, é de dentro para fora. Fala, é de dentro para fora. Esses dias nós fizemos uma reunião de liderança, eu falei sobre vestes. Falei sobre vestes, principalmente com as moças. Moças que servem, moças que cantam, falei sobre vestes. Agora, eu nunca falaria para uma pessoa que chegou na igreja, que não serve no ministério, que eu falei para elas. E nem vou falar aqui, quem estava sabe, eu não vou falar. Por quê? Porque é questão de níveis. Porque é de dentro para fora. Tem uma pastora que desde a minha conversão eu ouço ela, Joyce Meyer. Ela era uma pessoa que ela ensinava a Bíblia fumando e com roupas indecentes. Ela ensinava a Bíblia, ela dá esse testemunho. Um dia estava chegando a hora de começar o ensino dela, ela fazia na casa dela, ficou 5 anos ensinando 10 pessoas, 5 anos ensinando 10 pessoas, tem gente que quer pregar, vai para a sala ensinar 3 pessoas, fala assim, eu não vou ficar aqui ensinando para 3 pessoas, então você vai ensinar em outro lugar. Vai ensinar em outro lugar, aqui não adianta. O que eu quero dizer para você? Um dia ela se arrumou, pegou o maço de cigarro dela, ela olhou, ela falou assim, que estado é esse que eu estou? Ninguém falou nada para ela. Ela olhou e falou, que estado é esse que eu estou? Foi lá, tirou a blusinha, colocou uma outra, voltou, tirou o shortinho, colocou um outro, pegou o cigarro, jogou fora. Nunca mais, ela falou, ninguém falou nada comigo, foi de dentro para fora. Então quando estamos ministrando aqui, você não tem que olhar, você ouviu e mudou de vida, o outro ouviu e não mudou de vida, isso não é problema teu, isso é problema de Deus. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Irmão, se nós não formos uma igreja como João 8, Deus não vai enviar os pecadores para cá. Porque para cá a gente está tudo perfeito. Então, se chegar uma mulher pega em algum lugar, um homem pega em algum lugar, vamos apedrejar. Irmão, não vamos apedrejar. Nós vamos empoderá-los. E empoderando-os, se transformarão em testemunhos vivos da graça de Deus. É o que a Bíblia fala, aquele que rouba, não rouba mais. Mas não é porque eu quero. Duas coisas que você não aceite que alguém fale, viu? Duas coisas. Quando alguém chegar e disser assim, na sua igreja pode isso? Você fala assim, ei, nosso apóstolo já nos treinou. Na nossa igreja? Não, na igreja de Cristo. Uma palavra. Não numa geografia. Segunda coisa, quando alguém diz assim, eu fui lá na sua igreja. Alguém às vezes chega por ainda não entender, fala assim: poxa, sua igreja é bonita, hein, apóstolo? Minha? Vê se eu tenho um buraco aqui. Vê se eu tenho um aqui. Não. Você pode falar assim: nossa, aí beleza. Nossa igreja, como a nossa igreja está linda. Como a nossa igreja está agradável. Como a nossa igreja tem o poder de Deus. Como a nossa igreja tem prego o evangelho. Aí a nossa. Quem está aqui, diga glória a Deus. Jesus pega essa mulher aqui e vai vendo a cena. Primeira cena, a galera quer o quê? Sangue. A segunda cena, gente que quer expor pecado, mas não quer cuidar do pecador. Diga: gente que quer expor pecado, mas não quer cuidar do pecador. É igual uma pessoa chega e fala assim: tem um ministério infantil aqui? Tem. Aí ele vai lá: ah, tá, gostei, maravilha, vou ficar aqui. Aí chega o outro: tem um ministério para empresário aqui? Tem. Ah, gostei, vou ficar aqui. Irmão, a hora que der uma zebra, isso não sustenta uma pessoa. A hora que der um pau, porque dá, não é porque eu quero, é porque é vida, tá? Ah, eu estou aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar, você que está pela primeira vez ou está assistindo pela internet. Pode ser de Deus ou pode ser do diabo. Nem todo tempo dá tudo certo. Eu vou repetir porque eu vi que tem um... Nem de Deus, nem do diabo dá certo ou errado o tempo todo. Tem hora na vida certa, tem hora errado, porque é uma maneira de Deus treinar a gente, é uma maneira de Deus quebrar a gente, é uma maneira da gente se voltar mais para Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Infelizmente, muitos ainda não observaram, mas quando julgamos, esquecemos de cuidar da nossa vida. Uma vez, meu falecido vô, posso contar aqui, meu falecido vô Pedro, tinha uma vizinha no apartamento dele, ela era fofoqueira, irmão. Não, fofoqueira. Fofoqueira. E chegou no ouvido do meu avô uma fofoca que veio dela, lá da nossa família. Meu avô foi, abriu a janela. Sabe, quem mora em apartamento tem janela que dá de frente com a outra, porque é uma área de luz. Ele abriu a janela, não vou falar o nome da pessoa, porque pode ter alguém que vai, que lá assiste. Hoje a internet tem que ter cuidado, hein? Você fala nome e tal. Meu avô Pedro, eu posso falar. Aí ele chamou lá: ô, dona Jezabel! Ô, dona Jezabel! Aí a dona Jezabel abriu a janela: oi, seu Pedro! Meu avô pegou um papel higiênico que ele tinha desenrolado, jogou para fora do apartamento assim, ó, colou na linda. Ah, senhora, aqui, ó. Meu avô, irmão, olha o nível do discipulado de onde eu vim. Irmão, quem está cuidando da vida do outro não tem tempo para cuidar da sua, não, é? É igual você querer fazer prova vendo o que o outro está fazendo. Isso aí está certo, né? Irmão, fala para quem está ao teu lado aí: cuida da tua vida. Ô, Jéssica, você não tem ninguém do seu lado? Cuida da tua vida. É porque ele ficou assim: é, que legal, não tem ninguém não, eu falo. Cuida da tua vida. Olha aqui, sua vida cristã não se deve ser pautada na aprovação ou na recriminação. A sua vida cristã tem que ser pautada em Jesus. Entendeu? Não é que você pode, não pode. O que, que o senhor acha, que o senhor não acha? Irmão, escute, conforme a sua posição, é o seu nível de entrega. Conforme a sua posição, é o seu nível de entrega. Conviva com isso. Fala a verdade, irmão. Uma pessoa que é um funcionário na fábrica, e ele trabalha na portaria, não é nada contra, é só mostrar que é uma realidade. Ele fica lá na portaria. Um outro, um negócio perigoso na fábrica, caldeira é perigoso? Trabalha na caldeira. É a mesma coisa? É o mesmo risco? Não é. Um até aposenta antes, menos tempo de trabalho. Por quê? Cada posição vai determinar um nível de entrega. Quem está aqui? Tem coisas, irmão. Tem alguns que ainda não venceram, mas vão vencer em nome de Jesus. Mas você não pode ficar a vida inteira cultivando esse "eu não venci isso ainda". Por quê? Porque tem um princípio: vai e não peques mais. A vida cristã é isso. É uma parte que muitos não querem da vida cristã: a autorresponsabilidade. Vai e não peques mais. A gente vai ter o enraizado, mas a gente tem treinamento de líder, tem um monte de coisa. Para cada posição tem um nível de entrega. Estamos salvos? Amém. Mas escute, quando decidimos por Cristo, tem algumas coisas. Irmão, você já parou para pensar que essa mulher não tinha o Espírito Santo? Você já parou para pensar que em tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus ensinava, era no ferro e no fogo, irmão? Porque não tinha o Espírito Santo. Então, quando Jesus olha para essa mulher pega em adultério e ela fala: cadê seus acusadores? Ele diz: não tem ninguém. Ele fala: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Queridona, vai e não peques mais sem o Espírito Santo. Com a sua consciência, o que você está fazendo é errado. Com a sua consciência de que, ó, isso que você fez, eu não estou aqui para te julgar, porque o Deus que nós servimos, nessa hora, julgou os juízes, não julgou a pecadora. Pô, não entendi. Sim, o Deus que nós servimos diz o quê? Cuidado. Não, vamos para a Bíblia. Você gosta da palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. Quem está aqui, diga amém. Ó, cadê? A gente vai falando e vai ficando. Cadê aqui? Meu Deus. É tanta coisa que daí você vai... Você aperta um botãozinho aqui. Aqui. Mateus 7.1. Mateus 7.1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente, ou claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você podia dar um aplauso a ele por isso? É brinquedo não, irmão. Ah, eu parei de ir na igreja. Você viu o que fulano fez? Você viu o que eu fiquei sabendo? Você viu o Instagram dele? Estava lá na Marquês de Sapucaí. Ah, toda época de carnaval, irmão, tem umas coisas que tem que macetar o apocalipse mesmo. Ai, Jesus de Nazaré. Sabe o que é pior? A pessoa não gostar disso, de ouvir isso. Ela quer fazer isso, não quer ouvir contra... Gente, pelo amor de Deus, para ser membro dessa igreja, você pode pular carnaval. Ano que vem eu tô... Irmão, para ser membro de igreja, pode ser adúltero. Para ser membro de igreja, pode ser traficante. Para ser membro de igreja? Essa instituição na terra? Irmão, mas essa instituição na terra é passageira. Eu quero é a nova Jerusalém. Essa que eu quero, essa aqui, ó. Ah, eu quero lá, irmão. Apóstolo, eu pensei que, irmão, se a gente fosse fazer uma pesquisa do jeito que tem que ser para alguém ser membro de igreja, é que... Posso entrar forte aqui? É que a gente fica olhando assim: você fuma, você bebe, você tem amante, Mas e o fofoqueiro? E o filho ruim? E o pai ruim? E a mãe ruim? Empresário ruim? Funcionário ruim? Isso pode? Irmão, eu estou fora desse negócio. Estou fora. Sabe por quê? A salvação é individual, irmão. É cada um prestando conta das suas obras. Você sabe o que é score? Luiz poderia explicar o que é isso. Score é assim, a pontuação que você tem para linhas de crédito. É a pontuação. Não tem score no céu. Ou é ou não é. O que passar disso é de procedência maligna. Irmão, escute, é início do ano, não dá para se acovardar, não. Ah, mas não, tem hora que tem que vir um negócio e que tsunami espiritual, sabe por quê? Porque tem gente que está vivendo no engano, porque quer. Ele quer. E tem gente que está vivendo no engano porque não sabe. E o meu compromisso não é com quem quer viver no engano, porque ele é insaciável. O meu compromisso é com aquele que não sabe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute, o Deus que foi chamado para julgar o pecador, julgou os juízes. Esse é o Deus que nós servimos. Quem não tem pecado, atire a primeira. Por que que os mais velhos? Porque subentende-se que eles deveriam ser mais maduros. Então eles largam a pedra. Aí vem para os. Aí larga. E conforme larga a pedra, porque chegaram com a pedra. Diga, chegaram com a pedra. Sim, chegaram com a pedra. Porque eles estavam no templo, lá no templo não tinha pedra. Então eles chegaram com a pedra. Agora, quando eles estão diante de Cristo, conforme eles largaram a pedra, foram as pedradas que eles levaram de si mesmo. Ele falou, ó, quem não tem pecado, atire a primeira. Um pensou. Aí já teve pregador que falou assim, ah, ele estava escrevendo o nome e o pecado de cada um. Irmão, não está nada disso na Bíblia. Então, o que ele estava escrevendo, não sei. Mas ele estava escrevendo. Mas não importa o que ele estava escrevendo. O que importa é o que está escrito. Vá e não peques mais. Eu e você temos o Espírito Santo. Ah, eu cheguei hoje pela primeira vez. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. E você vai e não peques mais do mesmo jeito. Quem chegou 8 horas para trabalhar tem a mesma paga que quem chegou 12h, do que quem chegou 16h e do que quem chegou 18h. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito. Um aplauso a Ele por isso. O amor de Deus. Sabe? Escute isso, para a gente orar. Aonde estava o homem nessa hora? Aonde estava o homem? Em nenhum lugar foi encontrado. Vivo que eu dei uma olhada, mas em nenhum lugar foi encontrado. O que que eu aprendo? Para a gente ir para as considerações finais. Coisas parciais. Por isso que eu falei para você, tem gente que faz pergunta, mas não quer resposta. Quer te confundir. Quer complicar a sua vida. Por que pode isso? Como é que pode Deus permitir? Sabe, coisas de quem não anda com Deus. E você que anda com Deus, você tem que estar pronto para isso. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e sabe como que eu terminei a conversa? Não foi da maneira assim mais legal, mas eu vi que Deus era comigo naquela hora, porque a pessoa não queria resposta. Eu disse assim, ó, eu vou te responder pela última vez, se você não aprendeu, problema teu. Aí ele deu uma risadinha, eu expliquei, eu não sei se ele entendeu, mas ele disse que entendeu agora. Eu falei, então tá bom. Porque tem coisas que não é querer ter resposta. Não é. O homem não estava ali porque ninguém estava nem aí, nem para a mulher, nem para o homem. Estavam querendo perseguir Jesus. E Jesus deixou um negócio para a gente não esquecer. Sabe o que que é? Olha o que que a Bíblia está dizendo. Você tem que guardar isso. Mas guardar com força. Eu anotei aqui. É que eu fui mudar uma ordem aqui, eu fiquei mais perdido que azeitona em boca de banguela. Está no livro de Provérbios isso. Tem gente mais perdida que azeitona em boca de banguela. Cadê aqui? Aqui, ó. Isaías 6:5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me a boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Ah, meu amado, não tem um ser humano na face da terra que ouça a palavra de Deus, que deixe a espada de dois gumes entrar e que diga assim: meu Deus, como a minha vida está ruim e está enrolada. Tem um anjo tirando uma brasa, e o nome dessa brasa é Jesus Cristo, e vai colocar em você, não só na sua boca, mas em todo o seu ser, todo o seu pecado perdoado, sua vida restaurada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Aplaude e fica de pé. É isso. Isaías estava no meio do pior momento da nação de Israel. Povo desviado. E Deus falou com ele. E ele, todo complicado, ele falou: meu Deus, eu estou todo enrolado agora, vou morrer. Deus falou: não vai morrer. Não vai morrer. Irmão, Deus nunca expõe o nosso pecado para nos matar, senão ele matava sem expor. Quando você está ouvindo o evangelho e ele vai confrontando você, é Deus dizendo: eu posso purificar você, mas você tem que assumir a sua condição de pecador. Não tem jeito. Escute isso aqui, ó. Escute isso. Isaías estava num momento terrível da nação. Mas mesmo assim, ele se destaca. E Deus dá a chance dele ser resposta num povo de Deus, mas que está longe de Deus. O povo era de Deus, mas estava longe de Deus. Escute isso. Jesus, ele tanto expõe os hipócritas, ele expõe o pecador, mas ele perdoa o arrependido. Ele perdoa. Olha essa frase que eu escrevi: perdão de Deus é garantido, mas o arrependimento é condicional. Porque o arrependimento é de você para com Deus, e o perdão dos pecados é de Deus para com a gente. Você está entendendo isso ou não? Podemos errar, nos arrepender e mudarmos, mas não conseguimos mudarmos sem nos arrepender. Aí pode ser um remorso. Judas teve remorso. Ele não teve arrependimento. Eu creio de todo o meu coração, se Judas tivesse arrependido, eu não sei como que Deus ia fazer, mas Deus fazia. Por quê? É arrependimento. Ele não vai contrário a ele mesmo. É arrependimento. O Deus que, ao invés de acusar a mulher, coloca nos acusadores as suas próprias mazelas. Por isso que você celebre quando você vê uma pessoa que não é conhecida chegando na igreja. Busque ela, fale com ela. Oi, boa noite, paz. Sabia que tem um café aqui? Deixe ela se sentir bem-vinda nesse local. Se é uma mulher chega nela. Um casal. Se é um jovem, chega um mais velho. Fala, jovem. Tudo bem? Às vezes aquele jovem está tudo. Você olha ele por fora, ele está todo complicado. Mas pode ter certeza. Por dentro ele está procurando matar a sede dele. Como o pastor André pregou aqui, está procurando matar a fome dele. É o Deus que deixa que cada um se condene pela sua própria consciência, mas que o perdoa pelo seu amor incondicional. Esse é Deus. Não me peça explicação sobre ele, porque senão ele não é Deus. Eu termino aqui, ó. Seja contínuo nas coisas de Deus. Diga, eu preciso ser contínuo nas coisas de Deus. Irmão, eu chamei uma pessoa, não vou falar quem é, mas eu chamei uma pessoa 1 ano e meio para vir na igreja visitar uma vez. Ela só veio 1 ano e meio depois. Mas você acha que eu chamei ela 1 ano e meio atrás e depois ela apareceu aqui? Não. Sempre que eu cruzava, sempre que eu encontrava, estou te esperando lá. Vai me fazer uma visita. Ouve uma palavra. 1 ano e meio. Seja contínuo. Ide por todo mundo. Continuidade. Nós somos uma igreja que ganha o perdido. Obrigado pelos 3, amém. Nós somos uma igreja que ganha o perdido. Se você não sabe, tem 80 mil habitantes, não tem 10 mil crentes, tem 70 mil solto aí, que se hoje explodisse uma bomba nuclear, praticamente todos iriam para o inferno. Isso tem que queimar no teu coração. Isso tem que fazer você fazer alguma coisa na sua rede social, seus amigos. Ah, mas o povo é ruim, então. No meio de um povo de impuros lábios, seja você os lábios puros. Posso ouvir um amém aí ou não? No meio de um povo iníquo, seja você a luz, o sal, o farol. Posso ouvir um amém? Número 2, seja honesto com você mesmo. Tem áreas da sua vida que só vai mudar se você for honesto com você mesmo. Uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que era da nossa igreja muitos anos. Ele não estava se preocupando com comida, com peso, não estava se preocupando com nada. Com nada, com nada. E ele foi engordando. Ele foi engordando. Aquilo foi fazendo mal. O cara jovem. Jovem. Ele tinha 18 anos para 19. A avó dele falou assim: eu vou te dar um presente de aniversário. Vou te comprar uma calça e uma camiseta. Aí ele foi na melhor loja aqui de Cruzeiro. Chegou lá, ele pegou o maior número de calças, maior camiseta que tinha, e foi para o provador. Quando ele chegou, o maior número de calças, o maior número de camisetas, a maior número de camisetas virou um cropped. O maior número de calças parou aqui, ó, perto do joelho. Ele tirou. Tirou a camiseta, saiu do trocador, falou assim: vó, deu, é esse aqui. Ah, que bom, filho. Mas você nem mostrou. Não, mas ficou bom. Ele falou: vou usar essa roupa. 1 ano depois ele usou essa roupa. Mas ele foi honesto com ele mesmo. Se a gente for honesto com nós mesmos, Deus pode fazer muita coisa na nossa vida. Não porque ele não tenha poder, mas ele não é incoerente. Eu tenho que querer. 3, não desista por causa de acusadores. Tem gente que vai acusar a gente de não ter conseguido ainda, mas você não pode desistir, porque o Deus que te chamou não te acusa de não ter conseguido. O Deus que te chamou não te acusa de você ter tropeçado. Penúltimo, Leve a sério o que Jesus diz: vá, não peques mais. Você tem que decidir isso. E não é fácil, mas é possível. Quem está aqui? Quem está aqui? O ano está começando, gente. Você não vai frutificar se você não tiver enraizado. Você não vai. É um galho solto. É uma lasca da videira jogada. Não vai. Você tem que estar na videira verdadeira. Quem está aqui? Você tem que chegar no final do ano e olhar para trás e falar assim: uau, olha quanta coisa eu rompi, quanta coisa eu venci. E não chegar no final do ano e falar assim: ah, mais um ano, mas o ano que vem vai ser melhor. Não vai. É esse ano que vai ser o melhor ano da tua vida. O seu dia é hoje, a sua hora é agora. E o nome de Deus é já. Sabia? A Bíblia diz: o nome de Deus é já. É Deus já. Quem está aqui? Em último lugar, o perdão de Deus e o arrependimento formam o passaporte de acesso à vida eterna com Cristo. Irmão, tudo isso aqui é maravilhoso, mas se a gente não passar a eternidade com Cristo, adiantou de nada. É como um time que chegou na final invicto e perdeu a final. Foi maneiro? Foi. Até a final foi maneiro. Uau! Oitava rodada sem perder. Décima oitava rodada sem perder. Décima nona, perdeu. Quem ganhou? O outro. Que empatou, uma hora perdeu, uma hora estava na zona de rebaixamento, subiu. Por quê? É bíblico. É melhor o fim das coisas do que o início dela. Começar, irmão, a gente vai começar meio que de qualquer jeito. Não tem muita regra. Mas a gente precisa concluir vendo Ele como Ele verdadeiramente é. Aí sim, a gente precisa terminar dizendo: entra no gozo do seu Senhor. Aí sim, valeu a pena. Você está aqui ou não? Eu quero fazer uma oração. E ó, macetando o Apocalipse. Tem alguém afastado aqui hoje?